nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM Musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Giro de notícias.
O artesanato brasileiro vai muito além da tradição cultural e já representa cerca de 3% do produto interno bruto do país. Isso mostra que o segmento tem impacto direto na geração de renda e no fortalecimento de pequenos negócios. Mesmo com esse potencial, o setor ainda enfrenta desafios, como a dificuldade de expansão comercial e a falta de dados mais precisos sobre a sua participação no mercado. Iniciativas como o Prêmio Sebrae Top 100 de Artesanato buscam justamente fortalecer esse cenário, valorizando não apenas o produto final, mas também a gestão e a inovação dos empreendedores. A gestora nacional de artesanato do Sebrae, Durcelice Maceni, explica o papel da iniciativa no desenvolvimento do setor.
O prêmio, ele não é somente um prêmio de produto, ele é um prêmio de inovação, um prêmio de gestão, um prêmio que ele indica as melhores práticas em todos os processos, né, das unidades produtivas vencedoras. Ele é uma referência das melhores unidades produtivas e mais competitivas mercadologicamente no setor do artesanato no Brasil.
Para quem vive do artesanato, o apoio faz diferença na prática. O escultor Ednei do Carmo, de Mariana, em Minas Gerais, destaca que, além da visibilidade, o Sebrae contribuiu para melhorar a forma de empreender.
O Sebrae está presente com a gente já faz alguns anos. Tem um projeto muito legal que abrange 4 comunidades aqui do Vale do Jequitinhonha, regional Vale do Jequitinhonha. E isso tem aberto muitas portas, não só para mim, mas para todos os artistas que têm esse fazer do meu nicho, que são as bonecas de barro com pinturas de pigmento, dessa técnica ancestral.
As inscrições para o Prêmio de Artesanato vão até o dia 30. A participação é aberta a todos os artesãos e associações de artesão do país e são gratuitas. Mais detalhes pelo site sebrae.com.br/top100artesanato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.
musical.
Conectada em você.
571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Conectada em você, pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, na Fundação Gol de Letra, no Rio de Janeiro, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, voltada a brasileiros que pretendem viajar para a Copa do Mundo da FIFA 2026. A ação contou com a presença do tetracampeão mundial Raí, um dos fundadores da instituição. A iniciativa reforça a importância da imunização como a principal medida de proteção individual e coletiva. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta sobre o cenário epidemiológico internacional, marcado por surtos da doença nos Estados Unidos, México e Canadá, países que vão sediar os jogos a partir de junho.
Ano passado, mais de 90% dos casos de sarampo de todo o continente americano aconteceram nesses três países. Nós recebemos, no ano passado aqui no Brasil, 38 casos importados de turistas ou brasileiros que foram para lá, ou de pessoas desses países que vieram aqui para o Brasil e desenvolveram o sarampo aqui no Brasil.
A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS para crianças, adolescentes e adultos, independente se tem viagem marcada.
Em geral, as crianças tomam já na escola, a gente está com a cobertura vacinal de mais de 90%. Quem tem até 29 anos, o ideal é ter duas doses. Então, tomou uma quando era criança, não sabe se tomou outra, se vacina contra o sarampo. Quem tem acima de 30 anos, uma dose é o suficiente.
Apesar do Brasil ter atualmente o status de país livre da circulação do sarampo, a intensificação do fluxo internacional de pessoas nos próximos meses acende o alerta para o risco de importação de casos. A campanha nacional deste ano contra o sarampo será veiculada em canais de mídia digital e terá como slogan "Vacinar é muito Brasil". Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Musical.
Conectada em você.
106.1.
ZYS571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 2 de maio, sábado da quarta semana do tempo da Páscoa. Hoje nós celebramos com toda a igreja a memória de Santo Atanásio, que nasceu no ano de 295 e morreu no ano de 373. Portanto, há muitos séculos, nos inícios, nos primeiros séculos da nossa igreja. Ele foi bispo de Alexandria, lá no Egito. Foi grande defensor da fé, corajoso defensor da divindade de Cristo, naquele tempo negada por muitos, os chamados arianos, uma heresia que surgiu e pegou grande parte da própria igreja daquele tempo. Mas ele se manteve firme, se manteve defensor da fé. E lá no Concílio de Niceia, no ano de 325, ele teve um papel muito importante. Bendito seja Deus por Santo Atanásio, bendito seja Deus pela fé que ele defendeu corajosamente, fé que chega até nós hoje através da igreja. E ele, por ser grande defensor, corajoso defensor da divindade de Cristo, sofreu perseguições e exílios. Ele escreveu a vida de Santo Antão Abade e divulgou no Ocidente o ideal monástico. Seu sepultamento no dia 2 de maio é lembrado também pelos ritos copta e alexandrino, não apenas no rito latino. Nós temos hoje como antífona de entrada da missa a seguinte palavra tirada do livro do Eclesiástico no capítulo 15. No meio da igreja, o Senhor abriu os seus lábios, encheu-o com espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com um manto de glória. Aleluia! E nós louvamos a Deus por Santo Atanásio, louvamos a Deus pela luz do Evangelho que ilumina o mundo inteiro, graças à atuação corajosa, generosa, incansável de tantos santos e santas, de tantos missionários e missionárias do passado, isto é, ao longo dos séculos e dos dias de hoje. Louvemos a Deus com o Salmo 97, que diz: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. glorifiquemos a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E continuando a rezar, a meditar a palavra de Deus, vamos acolher o Evangelho segundo João. Lemos hoje nas missas o capítulo 14, versículos de 7 a 14. Portanto, João 14. E Jesus disse aos seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem, nós encontramos as palavras de Jesus que se referem à sua unidade com o Pai. Ele está plenamente unido ao Pai. Por isso é que ele diz a Filipe que quem o conhece, conhece o Pai. Acreditai-me, diz Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas logo no final, justamente por causa desta unidade de Jesus com o Pai, ele afirma que tudo aquilo que pedimos ao Pai em seu nome, ele realizará, a fim de que o Pai seja glorificado. Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei, diz Jesus. E Jesus é fiel à sua palavra. Jesus cumpre a sua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós nos dirigimos ao Pai por Jesus Cristo, conforme rezamos tantas vezes com as orações próprias das missas. Jesus é o sumo sacerdote que se ofereceu por nós na cruz redentora, que intercede por nós junto do Pai. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu o realizarei, diz Jesus. Que assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnificat, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor.